agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria de ter aqui conosco mais uma vez, né, o professor, historiador Alejandro Olmos Gaona, que escreveu um livro extraordinário, né, sobre a questão da dívida externa e que tem já uma obra sobre esse tema, é um especialista nesse tema e vai conversar hoje conosco sobre essa questão da dívida, FMI, etc., mas também um pouco sobre a política argentina hoje. Com ele, temos aí a presença do nosso presidente aqui do Instituto, Nildo Rix. Começamos então contigo, Alejandro, falando sobre isso, né? A Argentina, né, viveu aí momentos difíceis com o Macri e tal, teve eleição, veio os Fernandes, e agora temos essa surpresa, né, de que o presidente atual não quer, não vai disputar a reeleição, uma coisa que é surpreendente, porque normalmente os presidentes sempre têm vontade de continuar mais um mandato e tal. Conta para nós aí o que está acontecendo hoje na Argentina e por que dessa decisão.
Primeiro, há uma grande fragmentação política aí. Es decir, no hay dos bloques, oposición y gobierno, sino dentro de cada uno. Y el principal problema del gobierno es que dentro del gobierno está enfrentada la vicepresidenta con el presidente. Y tiene un ministro de Economía que lo han puesto para tratar de calmar los problemas económicos porque tiene una gran llegada a los Estados Unidos.
Massa.
Sergio Massa. Entonces, si no estuviera Massa, quizás la situación ya hubiera estallado. Entonces, como Massa visita la embajada de Estados Unidos, tiene buenas relaciones con ellos, y con el Fondo Monetario está viendo cómo negocia, entonces uno de los sectores del gobierno lo acepta. Pero el problema de la Argentina es que siempre se va a las consecuencias y nadie va a las causas. Y acá una de las cosas que yo permanente vengo planteando es que la Argentina tiene toda una estructura legal originada en la dictadura militar que nadie quiso cambiar hasta ahora. Entonces los gobiernos están condicionados por esa estructura que permite que los bancos hagan los negocios que quieran, se lleven la plata que quieran, sin controles, que las inversiones extranjeras hagan exactamente lo mismo, y eso produce una situación económica cada vez más conflictiva. Y uno de los elementos fundamentales es el crecimiento constante de la deuda pública. Cuando se fue Cristina Kirchner, la deuda pública eran 240.065 millones de dólares. Cuando se fue Macri, la deuda era de 323.000 millones de dólares. Hoy, a 3 años y 3 meses del gobierno actual, la deuda es de 410.000 millones de dólares, a lo que se suma el acuerdo con el Fondo Monetario, que le está exigiendo a la Argentina ajustes, condicionamientos, y además, a través del acuerdo firmado el año pasado, el fondo va a controlar la economía argentina desde marzo hasta el 2034, porque en el 2034 supuestamente se termina de pagarle al fondo la deuda, que no se va a poder pagar. Eso va a significar nuevas renegociaciones, nuevos condicionamientos, y que el delegado del fondo en Buenos Aires, Trevor Allain, ciudadano británico, miembro de la estructura del fondo, esté siendo informado cada 24 y 48 horas lo que ocurre con la política económica y financiera.
¿Y por qué eso de no intentar una reelección? ¿Por qué no una reelección?
Porque
¿tiene a ver con todo ese imbróglio?
Con motivo de la pandemia, el presidente, a través de las primeras medidas, tuvo un enorme crecimiento. Pero después de la pandemia, Mientras duró la pandemia, hubo actos, diría, pequeños, pero causaron un enorme impacto en la población. Primero, hubo gente que no pudo ir a despedir a sus seres queridos que morían en los sanatorios y los hospitales. Hubo personas que no podían viajar de una provincia a otra para asistir a un enfermo. Y mientras eso ocurría, el presidente hacía una gran fiesta en la residencia presidencial para festejar el cumpleaños de su mujer. Cuando eso salió a través de una foto, lo negó, que esa era una foto alterada. Salió otra, ya no lo pudo negar, y dijo, ah, bueno, fue algo que organizó mi mujer. Le tiró la responsabilidad a ella. Pero después, cuando aparecieron otros elementos, y tuvo que aceptar que se había equivocado, y a causa de eso se le inició una causa penal, y pretendió pararla, y la paró, pagando una suma de dinero, como si el dinero solucionara los problemas legales. Eso causó un enorme impacto en la gente, para decir, ¿cómo el presidente, a través de un decreto, prohíbe esto y él viola lo mismo que firmó?
Alberto Fernández.
Alberto Fernández. A partir de ahí, empiezan problemas con su ministro de Economía, Martín Guzmán, que sistemáticamente boicoteado por la presidenta de la Nación. Porque Martín Guzmán trató de negociar con el fondo dentro de lo posible, de la mejor manera, a pesar de los condicionamientos. Eso Cristina no lo toleró. Entonces, viendo las peleas internas, viendo que el crecimiento de la inflación es notable, el presidente dijo el otro día que el problema inflacionario obedece primero a la pandemia, segundo a la guerra de Ucrania y tercero a la sequía que efectivamente ha afectado a la Argentina. Y yo, en una nota que escribí, dije, pandemia la tuvo Brasil, Bolivia, Chile y no tienen ni remotamente los índices de inflación de la Argentina, que ha llegado al 102% anual.
La guerra
de Ucrania afectó a todos los países. Pero ¿por qué el índice de inflación de Brasil creo que es el 5%, Chile es el 12%, Bolivia es el 4% y nosotros tenemos el 100%? Todo eso dinamitó la credibilidad del presidente y bajó. Y en este momento la intención de voto es totalmente negativa. Entonces dijo, arriesgarme para...
Deixou a bola para otro, né, Nildo Rix?
Bem, essa é uma crônica que extraordinária. A partir da tua pergunta, uma crônica sintética que mostra a miséria da esquerda liberal. A miséria. Mas, a despeito das evidências que o Alejandro mostrou aqui, há uma ignorância brasileira sobre o que ocorre na Argentina. Essa ignorância é proposital, porque agora está tudo na internet e todos poderiam assistir aqui e confrontar os dados. Então, é uma ignorância orientada ideologicamente. Tudo que for contra os ultraliberais como Macri ou como Bolsonaro, já por si mesmo é bom. E o caso argentino é um caso clássico. De outro lado, o processo de endividamento argentino é uma crônica cujo resultado a gente conhece. Qual é? Crise, inflação, quebra, novo endividamento, novo ciclo de endividamento, novo... a classe dominante se tornando cada vez mais rica, o povo cada vez mais pobre e o país mais endividado. Uma lógica de situações, limites que a gente encontra todos os dias. E que a chamada esquerda liberal, do peronismo de Kirchner e agora de Cristina e de Álvaro, não dá conta. Não dá conta, não é possível.
Sim, porque isso de ir para o FMI é uma coisa que é recorrente, né? Quer dizer, não há outra alternativa a não ser o FMI. Isso é uma questão que eu vou colocar para vocês aí no próximo bloco, né? Então aguardem aí, a gente já volta. Adelmo Genro Filho é um teórico gaúcho que nasceu na cidade de São Borja, mas que viveu toda a sua infância, adolescência e juventude em Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul.
A Delmo se formou em jornalismo no ano de 1975 e já trabalhou em alguns jornais na cidade e no entorno, inclusive na capital. Em 1976, ele foi eleito vereador e fez um mandato muito importante, muito popular, muito vinculado às lutas da cidade. Foi em 1982 que ele então vem para Florianópolis, onde faz o concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina e começa a ensinar no curso de jornalismo da UFSC. Ele leciona na UFSC até 1988, quando então morre. Adelmo sempre foi muito profícuo na sua produção teórica e chegou a escrever vários livros no campo da filosofia, da política, do sindicalismo, do partido político. Mas sua obra mais importante está ligada ao jornalismo e foi produzido como sua dissertação de mestrado. O jornalismo, até então, ele trabalhava sempre com as teorias da comunicação. Sempre que pensava jornalismo, se ligava às teorias da comunicação. E esse livro do Adelmo Genro Filho, que é o seu mais importante, O Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, ele vem e faz um divisor de águas. Ele apresenta uma teoria para o jornalismo. Essa é a sua grande importância. A fórmula, o segredo desvelado, é que o jornalista precisa apresentar, além do fato em si, toda a complexidade que envolve determinado acontecimento singular, permitindo que o leitor, o espectador ou o ouvinte possa compreender cada coisa que acontece no mundo, no seu contexto, sendo assim o jornalismo conhecimento e não apenas informação. Nesse livro, O Segredo da Pirâmide, ele faz uma crítica devastadora do jornalismo que vem sendo praticado nos meios de comunicação comercial. E ele desvela de maneira definitiva o segredo do verdadeiro jornalismo, apresentando-o como uma forma de conhecimento que transita do singular para o universal, mostrando que é possível fugir da manipulação e da propaganda, que é o que rege o jornalismo praticado no mundo.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC. E hoje falando com Alejandro Olmos e Nildo Rico sobre a questão da Argentina e basicamente a questão da dívida externa. Nesse primeiro bloco, o Alejandro trouxe um pouco dessa conjuntura política que está muito conectada com a questão econômica, financeira, né, em toda essa relação da Argentina com a FMI. Como é isso, Alejandro? Quer dizer, um governo pode prescindir do FMI ou poderia ter tido esse governo dos Fernandes uma outra relação com relação ao FMI, já tendo conhecimento de tudo o que significa esse banco?
Poderia tê-la, pero no quiso. Porque quando empezaron las tratativas con el Fondo Monetario, viendo que el Fondo Monetario tiene una estructura que lo hace impermeable, o sea, puede dañar a cualquier país y no se lo puede tocar, ni al fondo, ni a sus directores, gobernadores, nada. Y además, el fondo tiene la particularidad que está integrado por 190 países, pero el factor de decisión fundamental es Estados Unidos, que tiene el 17,3% y puede bloquear, vetar cualquier resolución que tomen los demás países. Entonces, ¿qué ocurre? No había alternativas, pero buscando, encontré que había una. Es decir, si bien el fondo no puede ser juzgado en ninguna parte, puede irse a la Corte de Justicia para que la Corte emita lo que ellos dicen una opinión consultiva, que no es una condena, pero es decir, señores, ustedes actuaron mal por esto, por esto, por esto, lo que es de cumplimiento obligatorio para el fondo. Y esa opinión consultiva está autorizada por la Convención de Nueva York de 1947, que estableció todas las normas que tienen que tener estos organismos. Y en caso de que un país tenga un problema con el fondo, puede recurrir a esto. Ahora, en el caso de la Argentina se daba una circunstancia. El fondo, en su convenio constitutivo, establece en su artículo primero que para entregar fondos tiene que pedir garantías, especialmente en un préstamo que no tenía antecedentes en la historia del fondo. Jamás el fondo le prestó a ningún país 57.100 millones de dólares, de los cuales llegaron 45. No le pidió garantías, Número dos, cuando el fondo ve que la plata que está mandando no se utiliza en los objetivos propuestos, tiene que advertirle al gobierno conforme lo establece el artículo 5 de su convenio.
Tampoco lo hizo.
Tampoco lo hizo. Y el artículo 6 es cuando el fondo advierte que la plata se está fugando, tiene que advertirle que corte la fuga, suspender la entrega de fondos, y tampoco lo hizo. Es decir, el fondo incumplió 3 normas de su convenio. Ahora, ¿el fondo sabía que la plata se iba? Claro. Sabía, porque además de tener un funcionario, en la evaluación ex post hecha el año pasado, el fondo declaró claramente que la plata se iba. Entonces, por lo menos, si el gobierno hubiera recorrido a la corte, eso ya hubiera sido algo internacionalmente conflictivo. Es la primera vez que un país va a la corte y dice, señores, el fondo hizo esto, esto, esto. No era la solución, pero por lo menos era un factor para negociar con el fondo de otra manera.
Dentro de las reglas del juego.
Dentro de las reglas de una estructura internacional que nadie quiere cambiar y que todos aceptan, porque acá lo grave es que todas las prerrogativas del fondo, sancionadas en Bretton Woods en el 45, hasta el día de hoy, nadie quiso cambiarlas con un agravante. Cuando en el 2009 el fondo estaba en caída, perdón, en el 2006, y la Argentina le pagó, Brasil le pagó, Turquía le pagó, y claro, el fondo vive de los préstamos. Entonces, en ese momento su capacidad económica estaba muy disminuida, pero se reunió el G20 en el 2009 y emitieron un documento que firmó Cristina Fernández de Kirchner, aumentando la capacidad económica del fondo, autorizándolo a intervenir en todas las economías, a supervisarlas y a ser el factor de decisión fundamental. Entonces, claro, cuando tenés toda esa estructura que el sistema capitalista respeta a rajatabla y tenemos gobiernos que hablan pero no hacen, entonces estas son las consecuencias.
Sim, e conhecem, inclusive, todos esses problemas do FMI e continuam insistindo em estar. Quer dizer, essas outras opções, como, por exemplo, os BRICS, isso aí não resolveria, não seria suficiente para uma economia como a Argentina?
Isso é uma piada.
Os BRICS são uma piada?
É bom que você constitui uma piada. Por quê? Eu sei que a esquerdinha liberal, os economistas vão ficar loucos com o que eu digo, mas é verdade. Porque nos BRICS, só a China tem projeto nacional e projeto global. Só a China. O Brasil não tem nenhum. Nada. A África do Sul tem algum? A pessoa não sabe nem que a África está nesse planeta, se afirmar o contrário. A Rússia tem? Sim, cada vez mais dependente da China. E a Índia? Bem comportada diante disso. Então só a China tem. A alternativa de crédito de um banco como o BRICS teria que ser quanto para enfrentar temas da dívida no terceiro mundo, inclusive nos nossos países. Aqui no Brasil, reza um conto que a dívida externa não é um problema, Leo. Acá, não há problema. Não há um problema com a dívida externa. Ela tem custos, ela tem mecanismos de pagamento e de refinanciamento, etc. O caso argentino é um caso crônico, elucidativo, mas não é um caso da loucura argentina. É um caso comum e corrente da forma histórica com que os países latino-americanos buscam empréstimos internacionais, se endividam, não pagam, porque não podem pagar dentro da estrutura capitalista, exceto se o conjunto das exportações latino-americanas tivesse o preço da cocaína, cresce nos mercados mundiais. Mas não é o que ocorre com produtos agrícolas e minerais. Sofre uma conjuntura, não tem capacidade de pagamento. Segundo, como as taxas de juros são sempre variáveis, elas conspiram claramente contra a capacidade de pagar. E terceiro, mais importante, a classe dominante na Argentina, no Equador, no México, no Brasil, não querem pagar, querem viver de sucessivos renegociações, novos empréstimos.
Até porque entra grana no bolso desse povo. Né?
E fazem uma coisa muito importante, Elaine, a propósito do que tu está mencionando, novos empréstimos, conta de capitais abertas e fuga de capitais. Essa gente, essa canalha dessa elite, empresários, capitalistas, depositam esses dólares valiosos em contas no estrangeiro. E adquire um poder interno gigantesco. O que o Alejandro está mencionando é que, junto com essa dívida externa, precisamente os governos dos Álvares e Cristina...
Fernandes.
Exatamente, dos Fernandes, Álvares Fernandes e Cristina Kirchner Fernandes, o que, que eles fizeram? Criaram uma dívida interna gigantesca também em moeda nacional. É um desastre. E qual era o conto que se cria aqui, que a Cristina Kirchner desendividou o país? Eu não posso dizer que é analfabetismo. Eu só posso dizer que é má fé. Porque isso tu pode ler com um mínimo de critério, Alejo, nos jornais. Pode observar. Então, essa oposição de esquerda liberal, isso é um desastre. Tão ruim quanto os governos liberais.
E é ruim para a esquerda latino-americana em geral, né? Porque coloca todo mundo na mesma panela, né? Como se todo mundo estivesse caminhando pelos mesmos caminhos. E não é assim, né? Então a gente precisa... enfim, tem que diferenciar uma coisa da outra.
Sem dúvida.
Mas, enfim, a gente vai encerrando esse bloco, já voltamos. Fica aí.
Anita Garibaldi nasceu em 1821 na cidade de Laguna, Santa Catarina. Ali, conheceu Giuseppe Garibaldi e com ele se integrou à Revolução Farroupilha, participando de vários combates. Teve seus filhos em plena guerra, lutando, fugindo e defendendo a liberdade. Em 1842, seguiu para a Itália, onde também foi lutar pela unidade e independência daquele país, sendo reconhecida então como a heroína dos dois mundos. Morreu aos 28 anos em 1849. Não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre dívida, FMI, enfim, a situação política argentina e latino-americana, né, na consequência. E lembrar aqui, né, que esse livro que eu comentei no começo do programa, do Alejandro Olmos Gaona, que é o Dívida Odiosa, que é um livro extraordinário, onde ele mostra que quando o dinheiro de um empréstimo é usado de maneira irregular, ilegal e tal, existem maneiras jurídicas de se não pagar essa dívida. E o Alejandro participou também da auditoria da dívida do Equador, que tem um relatório igualmente extraordinário, né, onde mostra como operam essas figuras, né, sejam os que operam a dívida mesmo, os governantes, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né, quanto dinheiro do país sai. Então, assim, existe, Alejandro, hoje, instrumentos, ou seja, está aqui em cima da mesa tudo o que se faz nesses contratos, né? Por que que ainda se insiste em se recorrer a esses contratos que são leoninos para os países?
Porque não há vontade política em este Guilherme. Eu sempre me acuerdo que quando a reina Maria de Agracia de Portugal foi destituída por seu tio, o príncipe Miguel de Bragança, o primeiro que hizo al assumir o governo é endeudar-se com uns banqueros franceses. En ese momento, don Pedro II fue a Inglaterra y fue a auxiliar para restablecer en el trono a su hija, cosa que hizo, y dijo, la deuda no se va a pagar porque fue constituida por un usurpador y no utilizada en beneficio de su pueblo. Esto es de 1830 y pico. Es decir, hay montones de antecedentes sobre eso que la Argentina nunca quiso recoger. Pero además, nosotros que somos, ideológicamente, estamos formados por Gran Bretaña y después por Estados Unidos, esa doctrina norteamericana de la deuda odiosa, que los norteamericanos la pusieron en ejecución después de la firma del Tratado de París en 1898, que dio lugar a la independencia de Cuba y al protectorado de Estados Unidos sobre la isla, es decir, la Argentina jamás la quiso implementar. Es decir, Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, declaró en 1984 en la Cámara de Diputados, señores, la deuda no se paga nunca. Lo que se pagan son los intereses, que es la vieja lógica del usurero, que no le interesa que el deudor le pague, claro, sino que le pague permanentemente.
Si no, acaba un negocio.
Exacto, ¿no? Capitalización de juros y así. Entonces, cuando uno plantea hacer algo diferente, un ejemplo, nosotros hemos insistido de hacer un censo obligatorio a acreedores para ver quiénes son los que tienen bonos de la deuda. El fiscal federal que investiga la deuda en la causa que iniciamos y que yo sigo, determinó con informes de la SEC que el vicejefe de gabinete de Macri, el secretario de finanzas de Macri, el ministro de finanzas de Macri y otros funcionarios tenían títulos de la deuda, los emitían como funcionarios y los compraban por el otro. Y el fiscal, que es buen amigo, me decía, yo supongo que hay grandes tenedores de títulos argentinos, dueños de medios, que son los que... Ahora, ¿qué pasa? La Argentina negocia con fondos de inversión. Con BlackRock, que por ejemplo es el fondo de inversión más grande del mundo, pero nadie sabe quiénes son los tenedores. Entonces, si uno hiciera un censo, sabría a cuánto compraron, qué intereses recibieron, si tenían declaradas las sumas que utilizaron para comprar esos bonos. Es decir, es lo que yo llamo, acá hay una matriz de complicidades. Poder judicial que no investiga, el sistema financiero que no le interesa que se aclare nada, y los grandes compradores de estas cosas, y un gobierno claudicante que habla mucho, que habla de la liberación de Latinoamérica, pero hace exactamente lo contrario, porque, por ejemplo, nunca quiso cambiar la ley de entidades financieras, nunca quiso modificar el sistema. Cuando estaba Perón, el Banco Central controlaba todo el sistema. Cuando se fue Perón, lo primero que hicieron es cada banco hace lo que quiere, los intereses que quiere y se maneja como quiere. Entonces, claro, cuando tenés una estructura cautiva del sistema financiero, que en este momento supera largamente al sistema productivo, hasta hace 50 años o poco más, el sistema productivo era el gran generador de las economías. Ahora el sistema productivo está allá y el sistema financiero es el que... O sea, hay personas que a las 12 de la noche saben que abre la bolsa de Tokio y unas horas más tarde la bolsa de Nueva York y hacen operaciones y triangulaciones notables. Bueno, en la Argentina a nadie le interesa eso. Como decía Nilo hace un rato, es decir, les interesa ganar, ganar, ganar y tener un pueblo como el que tenemos, que en este momento tiene 42% de pobres.
Sí.
Una cifra descomunal de indigentes. La gente uno la ve durmiendo en las calles. No hablamos de la periferia, sino en los lugares más céntricos. Pero vivimos del bla, 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 el discurso. Y claro, es un discurso que supuestamente sostienen sectores de la izquierda, es decir, personas que hablan de que se oponen a la derecha. Ahora, yo digo, si estos son los que se oponen a la derecha, claro, indudablemente la derecha a veces tiene más habilidad para camuflar algunas cosas. Ellos no. Y el grave problema es que la gente cree en esos discursos. Cree en lo que dice Cristina. Cree que, por ejemplo, Cristina y Néstor Kirchner, que entregaron el petróleo, entregaron YPF, la privatizaron, ahora son los grandes campeones del petróleo argentino. Y claro, como la gente o no tiene memoria o no le interesa que estas cosas salgan, cuando uno plantea esto, inmediatamente te cancelan. No, acá lo que importa. Es decir, se ha construido hábilmente un relato del progresismo. Un relato del progresismo donde Lula, Correa, Evo, Cristina son figuras intocables. Y más allá de sus diferencias, en mi caso personal, que trabajé con el presidente Correa, que estuve en reuniones de gabinete, que participé activamente en el año 2008, 2009, y después investigando los tratados bilaterales de inversión 2013, 2014 y 2015, me di cuenta que todo era una máscara. La realidad era absolutamente distinta, pero el pueblo compraba el discurso que el presidente Correa le decía.
É, e o mais sério é que toda essa lógica é colocada como comunismo, né? Como o socialismo, quando que não é a coisa mais liberal, mais capitalista que a gente conhece, né? E um outro elemento que eu queria colocar aqui, talvez você possa falar sobre isso, Nildo, é que, por exemplo, na dívida do Equador, que foi levantada aí o Alejandro, a Fattorelli também esteve lá, foi levantado que 70% dos contratos eram contratos que podiam ser, não vamos pagar isso porque é ilegal, é irregular, etc. O que significa que é possível parar essa sangria, né? Mas como se sabe, falta essa vontade política. E parando a sangria, esses bancos quebram?
Não, olha só, essa vontade política que você e o Alejo mencionam aqui, na verdade, nós estamos submetidos a um duplo processo, a uma enorme produção ideológica sobre temas estratégicos e um grave empobrecimento do debate público, político, no Brasil, na Argentina, no Equador, etc. A qualidade do debate não é só pela direita, porque eu entendo que a direita tenha que fazer um discurso de natureza ideológica. O que é miserável é a produção ideológica da esquerda liberal, cúmplice de todos os crimes contra o povo, colocando as questões secundárias. No caso da Argentina, os números são eloquentes. Para dar um exemplo aqui. Aqui no Brasil se consumiu, Alejo, que a Cristina Kirchner estava desendividando o país, quando era exatamente o oposto. Mas as pessoas vendem a mesma coisa de Lula, vendem as mesmas coisas de Correa, vendem as mesmas coisas de Evo. Entre outras razões, Elaine, eu diria por dupla determinação. Primeiro porque não estudam com seriedade os temas essenciais. E segundo, porque querem justificar o tempo inteiro as nossas debilidades. Quando uma conduta correta no terreno da esquerda seria precisamente, como alguma vez disse Amílcar Cabral, combater as nossas debilidades. E uma das questões essenciais é recuperar a qualidade do debate público, político, ou seremos devorados tanto pela ultradireita liberal, protofascista, se tu quiser, quanto por uma esquerda liberal que não tem o menor compromisso com o povo. Os índices de miséria, de pobreza e de miséria extrema na América Latina não param de crescer. E programas sociais, como existem na Argentina, no Brasil, Bolsa Família, etc., não dão conta do processo. É, no máximo, uma digestão moral da pobreza, que, em última instância, não politiza o povo e não cria as bases para uma autoemancipação das classes trabalhadoras em favor de um projeto próprio que tem que ser um projeto socialista. Inclusive o debate do socialismo desapareceu, não é mais possível. O que significa? Que toda a ideologia ultraliberal de que o capitalismo é melhor e que então a modernização, as inovações, o empoderamento, tudo isso acaba vingando.
É, o que é pior não é que o socialismo desapareceu, é que isso que eu digo, é que o socialismo fica aparecendo como se fosse toda essa incompetência que está colocada.
É, mas eu entendo, você tem razão ao acusar uma esquerda que eu adjetivo como uma esquerda liberal. Tem muita gente que diz que é um oxímero. Ah, é? Não, uma esquerda liberal não pode, porque a esquerda não é... A esquerda é antiliberal. Não, tem uma esquerda liberal claramente identificada desde a Revolução Francesa e que deita raízes na Europa e na América Latina.
Tá difícil achar uma esquerda.
Tá difícil achar a questão que é uma esquerda revolucionária a favor do socialismo. Então, há uma derrota ideológica e as pessoas estão acostumadas com essa derrota ideológica. O caso argentino é só um caso extremo.
É, e lembrando que, por exemplo, nos anos 90, início dos anos 2000, aqui no Brasil, pelo menos, através do Jubileu da Dívida, a gente discutia a questão da dívida nas comunidades, nas associações de moradores. Era um tema que fazia parte da nossa rotina, né? Sindical, movimento social.
Desapareceu.
E hoje, esse é um tema que fica, né? De vez em quando, alguém publica alguma coisa da Fattorelli, ou o Nildo, alguma coisa assim, mas não é um debate que está na comunidade, né? Enfim. Vamos encerrar esse bloco, nós já voltamos. Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E trazer para vocês aqui mais uma obra do Alejandro Olmos Gaona, dessa vez sobre o FMI, né? El FMI e la deuda, o FMI e a dívida. Falei do primeiro, a dívida odiosa, infelizmente não temos esse livro em português, né? seria um bom livro para traduzir, porque realmente é um livro que para mim é, abriu assim, é um grande universo, imagino que para todo mundo, né, para ver como que existem possibilidades dentro da ordem, né, de se barrar essas coisas. E Alejo, esse aqui, então, desvenda um pouco os bastidores desse fundo, né, tão conhecido por nós latino-americanos?
Está sendo difundido bastante, porque una de las cosas que me interesó es, se habla del crédito del fondo, de los préstamos del fondo, y no existe eso. No existe porque la gente habla del fondo, que es un instrumento del sistema de Estados Unidos, pero no conocen específicamente la estructura. Y fundamentalmente, porque, ¿por qué el fondo puede actuar como actúa? Porque cuando se pide un crédito, el gobierno, el de Brasil, Argentina, envía una nota pidiendo una suma de dinero y acompaña dos documentos aparte, un memorándum de entendimiento técnico y otro de políticas económicas. Es decir, eso lo hace el fondo, pero lo firma el país. Es decir, el ministro de Economía de Brasil o de la Argentina va, negocia algunas cosas, pero eso lo hace el fondo. Tan lo hace el fondo que en 1984 el primer ministro de Economía de Alfonsín dijo, si los documentos los firma la Argentina, los va a hacer la Argentina. Y en el fondo le dijeron, no, mire, doctor, esto no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay algún problema, el fondo no tiene ninguna responsabilidad, porque el fondo se limita a recibir los tres documentos, se reúne el directorio y dice, ¿damos la plata o no damos? Si hay fracasos, si hay daños, si hay ajustes, lo que sea, el fondo no interviene. Pero además, una de las cosas hábiles del fondo y del sistema capitalista que lo sostiene, es que yo he recorrido todos los libros de derecho internacional público y ninguno habla del fondo. Ninguno habla de las operaciones del fondo.
Claro.
A punto tal que técnicamente no es un préstamo, es una compra de monedas. Es decir, la Argentina o Brasil le compran al fondo derechos especiales de giro por tal suma y se comprometen a devolver esa compra. Y el fondo en sus documentos lo ha aclarado debidamente. No es un contrato, no es un crédito, es una compra. Eso determina que ante cualquier problema que exista, el país esté atado de pies y manos y no pueda hacer absolutamente ningún reclamo ni ningún tipo de acción. A lo que se suma que el fondo tiene una indemnidad que no tiene ningún país. Ahora, muchos me dicen, bueno, pero todas esas indemnidades de que el fondo no puede ser juzgado, de que sus directores, la hizo el propio fondo, claro, las hizo el propio fondo, pero fueron ratificados por la Convención de las Naciones Unidas de Nueva York en 1947, diciendo, señores, esto es así, y el país que es miembro del fondo tiene que aceptarlas. Ahora, más allá del poder de Estados Unidos, ningún país nunca hizo ni siquiera el intento de cambiar esto. ¿Cómo es posible que un organismo supranacional tenga más inmunidades que un país soberano? Pues cualquier país va a la Corte de la Haya para pelearse con otro país.
¿Quieres que te conteste?
Pero,
porque no son soberanos.
Claro.
Alejandro, mas isso então, qualquer país poderia colocar isso pelo menos em tema, claro, em debate. E isso nunca foi feito. Então...
Nunca, nunca. Porque además, entre las incoherencias del gobierno nuestro, del gobierno argentino, el gobierno lo denunció al presidente Macri y a sus ministros por haber firmado el acuerdo con el fondo, diciendo que había violado todas las normas del derecho administrativo, lo que es falso. Y yo hice un trabajo demostrando minuciosamente que lo que firmó Macri es igual a todo lo que se firmó desde 1958. Todos fueron de la misma manera. Ahora, la incoherencia es que si yo denuncio a un gobierno y digo que el préstamo es ilegal, no voy a negociarlo de nuevo, y además hacer algo que jamás había hecho la Argentina. Es la primera vez que la Argentina ratifica la legalidad y legitimidad de un acuerdo con el fondo a través de una ley de la nación votada unánimemente por el Congreso Nacional. Porque si antes vos podías, por lo menos internamente,
cuestionar, acusar a Gireita,
cuestionar al presidente, claro, al ministro, en este momento, todo ante mundo, una ley que dice esto es legal, entonces, es decir, está la irracionalidad. Yo lo escuchaba a Cristina Kirchner hablando el otro día contra el fondo, y ella en documentos privados ha hablado maravillas del fondo. Pero claro, ¿quién conoce los documentos privados? No, los idiotas que vamos a los archivos.
Mas para aí, mas o público sabe que a fração parlamentar peronista vota no parlamento à luz do dia.
Exato.
E não tem um cretino capaz de dizer, escuta, se a coisa é muito ruim, o que que podemos esperar? Que a fração parlamentar, supostamente de esquerda, diga não.
Mas então, isso acontece. Mostra que, tendo possibilidades até jurídicas, né, para discutir isso, é justamente isso. Quer dizer, não há vontade nenhuma, porque está todo mundo se locupletando, na verdade. Né? Todo mundo está levando dinheiro nisso.
Sem dúvida. Claro. Además, outra das coisas é que todos hablan de lo negativo del fondo, de lo que hace el fondo, pero todos dicen que hay que pagar y negociar con el fondo. Y además, ahora, en los últimos días, es decir, que se está pidiendo que el fondo adelante una cifra que iba a adelantar de acá en varios meses, entonces, una de las cosas que se sostiene es que no se puede hacer otra cosa, y además, que esto no es el monitoreo del fondo, es no es control. ¿Cómo no va a ser el control del fondo si en los documentos firmados se establece, claro, que el fondo va a ejercer la tutoría? Y no es porque el fondo cobre demasiado. El fondo cobra menos que cualquier institución privada internacional. Lo que se le paga al fondo es lo menos de la tasa internacional que existe en este momento. Aunque la Argentina tiene que pagar sobre tasas por las demoras. El problema del fondo son los ajustes, los condicionamientos. El fondo dice, tenés que hacer esto, 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 esto.
Y yo me acuerdo. Es un gobierno mundial. Es el control sobre la política económica.
Es lo que yo me acuerdo, que una vez fui con una diputada, con dos diputados argentinos, Fernando Solanas y Alcira Argumedo, a ver al ministro de Coordinación de la Política de Ecuador, Ricardo Patiño. Entonces, lo primero que le preguntaron, Ricardo era ministro de Correa, es qué pasaba con los acuerdos con China y si China exigía ajustes o condicionamientos como el fondo. Y ellos, que habían hecho algunos acuerdos, le dijo, con China no hay ni acuerdo ni condicionamientos. China se queda con territorio, China se queda con recursos naturales, China es implacable para negociar. Pero claro, ahora en la Argentina están hablando de...
Sí. Y está a China llegando en toda América Latina, ¿no? Como si fuese una mejor que los Estados Unidos. Nildo, o tempo que encerrou, né? Mas assim, eu queria refazer aquela pergunta, se tu pudesse responder bem rápido. Que saída tem os países, então? Bem, alguma saída revolucionária
quando a gente
dentro da ordem?
Você tem razão em perguntar, e quando a gente escuta o Alejo falando da situação argentina, qual é a situação que a gente... A primeira impressão, não há saída. E dentro do sistema não há saída.
Uhum.
Nenhuma. Então a primeira coisa que a esquerda, que está ávida por uma saída... é cancelar a ilusão de que dentro do sistema tem alguma esperança.
Isso.
A primeira coisa que essa gente tem que jogar fora é saber que dentro do sistema não tem nada. E se agora não podemos fazer absolutamente nada para superar o sistema, não podemos dizer que é possível fazer algo dentro do sistema.
É, pelo menos não... essa honestidade, né?
Pelo menos fazer aquilo que duas moléculas de racionalidade é possível dizer. Nós não viemos aqui para reproduzir o sistema. Nós não estamos aqui para melhorar o sistema. Nós estamos aqui para matar o sistema. E o sistema capitalista tem que ser superado com uma revolução socialista. Isso é impossível agora? Isso não quer dizer que não seja necessário amanhã. Então, nenhuma ilusão. Agora é acabar com as ilusões. Isso está ao alcance das nossas mãos.
É, e sempre é bom, né, conversar com o Alejandro e ler os livros dele justamente por isso, que a gente vê que há algumas brechas dentro do sistema que nunca são usadas, né? Por mais que ele, pai dele começou esse trabalho lá na Argentina, ele seguirá por muito tempo ainda. Tem essas, né, essas pequenas respostas que não são usadas. E a outra resposta é essa que a gente já sabe, né? É a gente realmente destruir esse sistema e aí cada um dos países vai ter que encontrar o seu caminho, né? Então é isso. Alejandro, obrigada. Nildo, obrigada. A gente volta aí com mais um pensamento crítico jazinho, tá bom? Tchau.